Os Pingos nos Is. Jovem Pan. Os Pingos nos Is. Oferecimento Grupo Euro 17. Nós fortalecemos sua vida financeira.
Pois é, são vários assuntos para a gente tratar em relação à tragédia no Rio Grande do Sul. Trouxemos em destaque nessa abertura uma continuidade dessa coletiva de imprensa do governador Eduardo Leite. Começou no programa 3 em 1, conclusão aqui em Os Pingos nos Is. Ele fez naturalmente um balanço, trouxe os números atualizados da situação no estado: 401 municípios impactados, 1,5 milhão de habitantes, de cidadãos foram afetados de alguma forma. Subiu o número de óbitos, 95 pessoas perderam a vida até aqui, 4 óbitos estão em investigação e 131 pessoas estão desaparecidas. Nessa coletiva de imprensa, ele trouxe informações em relação, claro, às medidas que serão tomadas a partir de agora, né? Liberação de recursos emergenciais, as ações nas áreas de segurança e saúde, trouxe também os prognósticos climáticos, preocupantes, inclusive. Previsão indica que a partir de amanhã a região poderá ser atingida por chuvas e uma nova onda de mau tempo. Falou sobre a cooperação de outros estados, técnicos e empresas de São Paulo, Minas Gerais, que vão colaborar, de certa maneira, para mitigar os problemas, especialmente na área de saneamento e fornecimento de água. Enfim, fez vários esclarecimentos sobre aquela campanha SOS Rio Grande do Sul, as arrecadações que estão sendo feitas por meio de uma chave Pix, que a administração desse recurso está sendo feito por uma entidade ligada à Federação dos Bancos do Rio Grande do Sul. Enfim, são várias informações, vários aspectos que a gente vai trazer para analisar com os nossos comentaristas. Tem uma informação que foi divulgada ao longo do dia, que ganhou as redes sociais, porque o Ministério da Igualdade Racial, sob a liderança de Aniele Franco, pediu ao Ministério do Desenvolvimento Social que priorize ciganos, quilombolas e famílias de terreiros na distribuição de alimentos no Rio Grande do Sul. A Paula Balduino destacou a dificuldade de alcançar as famílias afetadas em razão da falta de energia. A decisão de priorizar esses grupos gerou várias críticas por suposta desigualdade na assistência às vítimas da tragédia. O Ministério optou em não comentar esse critério de priorização. Vamos girar com os nossos comentaristas, vamos a Brasília. José Maria Trindade, Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você, são muitas informações, vamos tentar conectar, amarrar os pontos, entregar as reflexões para o nosso público. Primeiro, de maneira breve, o que achou do anúncio do governador Eduardo Leite e essa informação de que Aniele Franco gostaria de priorizar ciganos e quilombolas nessa oferta de produtos e serviços lá no Rio Grande do Sul, Zé?
Vamos sim, vamos colocar os pingos nos is aqui. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos pingos nos is. Olha, o governador tem que fazer isso aí. Prestar contas, dizer o que está acontecendo, o que o governo está fazendo e dirimir dúvidas, como, por exemplo, o destino do dinheiro enviado por Pix. Há um desentendimento muito grande sobre o destino das doações e como isso está sendo coordenado. O governador está dizendo que o dinheiro enviado pelo Pix não vai para os cofres públicos, mas para uma entidade fazer a distribuição, né? E tem que ser transparente. Há um cansaço do Brasil de espertinhos e bandidos que exploram até esses momentos sensíveis, esses momentos de dificuldade, né? Tem golpe aí mudando o número do Pix e mandando para pessoas e que estão pensando que estão colaborando com o Pix lá do Rio Grande do Sul, estão colocando dinheiro na conta de malandros, isso existe também, é um certo cansaço, então é preciso cuidado até na hora de ser generoso, até na hora de fazer doação aqui no Brasil. O governador mostrou as dificuldades, inclusive, de fazer a coordenação dos trabalhos. O estado está interrompido, quer dizer, existem cidades isoladas. E ele mostrou claramente o seguinte, que o governo do Rio Grande do Sul não consegue dar conta de tudo, inclusive da segurança. Ele demonstrou ali de que havia dificuldades, o secretário de Segurança Pública, dificuldade, inclusive, de transportar policiais para as áreas, que veja bem, As áreas invadidas estão sendo alvo de saques, inclusive barcos, que levam alimentação para as pessoas, para se ter uma ideia. O tratado sobre a cegueira do Saramago fala exatamente que depois de uma tragédia, como as pessoas reagem e como cada um demonstra o que tem dentro de si. E esse quadro do Rio Grande do Sul é exatamente assim, mostra também generosidade, muita generosidade. A gente vê aqui em Brasília escolas, empresas, todas fazendo um filtro para mandar alimentos que estão sendo transportados aí pela Força Aérea. As Forças Armadas estão também ajudando muito. O Exército, por exemplo, tendo carros com equipamentos especiais, pontes pela engenharia do Exército, ou seja, o Exército está presente lá ajudando. O debate é sobre a organização disso. É preciso criar um corpo treinado, um corpo que esteja permanente para socorrer em caso de tragédias. Esta é a realidade. Agora, sobre essa história de priorizar um ou outro, famoso farinha pouca, meu pirão primeiro, ou eu vou puxar a brasa para minha sardinha, isso não cabe nem agora e nem em outro momento, né? Numa situação de tragédia, então, priorizar alguém é desumano até. Não é possível fazer isso.
Tá certo. Eu vou chamar também o Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Pudemos acompanhar boa parte desse pronunciamento / coletiva de imprensa do governador Eduardo Leite, falando também das ações na área de segurança pública. Um jornalista questionou em relação aos muitos saques que estão sendo registrados, inclusive alguns flagrados por câmeras de celular e compartilhados nas redes, e o secretário de Segurança Pública informando um reforço, inclusive, na área da segurança pública em algumas regiões específicas, sobretudo onde há grandes hipermercados na capital, sobretudo do estado. Mota, o que é preciso considerar, o que mais lhe chamou a atenção desse conjunto de medidas anunciado pelo governador Eduardo Leite?
Caniato, as primeiras medidas que os políticos geralmente tomam diante de uma catástrofe são vestir o coletinho da Defesa Civil, atualizar a foto do perfil nas redes sociais e reclamar da falta de verba. Eu conversei com muita gente ao longo do dia hoje sobre o Rio Grande do Sul. Boa noite para você, boa noite para os meus colegas, boa noite para a audiência. Eu ouvi histórias terríveis sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Essa situação é catastrófica e com o potencial de piorar bastante. Há um grande número de desabrigados, um colapso na infraestrutura de comunicações, inclusive de comunicações de segurança. O Centro de Processamento de Dados do Estado está fora do ar, então a própria Justiça não tem comunicação nesse momento, a polícia também foi afetada. Há muitas áreas que estão completamente isoladas e há uma percepção, um entendimento de que essa situação ainda vai durar durante muito tempo. Muitas pessoas se recusam a sair de casa, estão se colocando em situação de grave risco justamente pelo medo de saques. Eu escutei relatos de várias pessoas que testemunharam saques, né? Uma situação como essa, ela traz o que há de melhor e o que há de pior no ser humano. Ao mesmo tempo em que há muitos cidadãos se voluntariando para fazer resgate, pessoas chegando com a embarcação, com jet skis, ao mesmo tempo há pessoas que estão assaltando. Há relatos de abuso sexual e são pessoas que estão aproveitando dessa situação para cometer crimes. Eu vi o secretário de Segurança, que começou dando boa tarde a todos e todas, então eu já não esperava muita coisa depois desse todos e todas. Mas, enfim, ele anunciou o reforço de 100 homens. Se eu não estou equivocado, ele anunciou um reforço de 100 homens para amanhã. É melhor não anunciar nada, porque diante de uma tragédia como essa, o que se esperava é que já neste momento as Forças Armadas e efetivos policiais militares de outros estados que puderem colaborar já estivessem lá, porque a situação está crítica agora. Existe a possibilidade dessa situação sair de controle rapidamente. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Nós vimos em 2005 o furacão Katrina, a cidade de Nova Orleans caiu no caos absoluto. E isso durou semanas. Foi o tempo que o governo federal americano levou para reagir a isso. As pessoas foram colocadas em abrigos, os abrigos rapidamente excederam a sua capacidade. Então eu me lembro de um estádio em Nova Orleans que 3 ou 4 dias depois não tinha mais nenhum banheiro que funcionasse. Estavam todos entupidos por causa do excesso de pessoas. Aquele local não estava programado para receber tanta gente. Quando você adiciona nisso a ameaça do crime, e, por exemplo, uma das regiões que foi mais prejudicada por essa catástrofe é o bairro de Matias Velho. Eu conheço essa região lá no município de Canoas. É um bairro pobre e que tem um problema sério de facções criminosas. Imaginem o que esses bandidos, que são tratados com a tradicional leniência brasileira, estão fazendo. Então, essa é a prioridade número um, segurança. É responsabilidade neste momento do governo federal, que já deveria ter acionado as forças armadas para garantir a segurança. Sem isso, nada pode ser feito.
Maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Agora, os desafios, né, para resgatar as pessoas que ainda estão isoladas, o atendimento aos desabrigados e, naturalmente, para reconstrução dessas cidades, das estradas, da casa das pessoas. Vamos chamar o Cristiano Beraldo, também vai trazer suas impressões, análises, sobretudo em relação ao que disse Eduardo Leite. Há pouco pudemos acompanhar o anúncio, o balanço, os números atualizados e também as medidas que serão tomadas a partir de agora. Beraldo, bem-vindo.
Obrigado, Caniato. As informações trazidas, as manifestações do governador Eduardo Leite diante dessa gigantesca tragédia, elas ficam ali limitadas a, enfim, dar as informações atualizadas, as questões ali, os dados estatísticos e tal, falar sobre a necessidade de ajuda que a gente, né, está vendo de forma muito clara nas imagens que são transmitidas pelos canais de comunicação, também muita coisa sendo distribuída pela internet, produzida pelas pessoas que estão ali vivendo esse drama trágico. Mas esse cenário que a gente vem acompanhando, quem está nos acompanhando por imagem, vê uma área completamente alagada, uma pessoa andando de jet ski ao lado de caminhões que estão ali com água pela metade das suas caçambas. Isso tudo, esse cenário devastador, ele nos traz aqui exemplos em vários aspectos do nosso subdesenvolvimento como país e como sociedade. Isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, obviamente, decorre de um excesso de chuvas, mas também decorre da falta de preparo, da falta de interesse em fazer investimentos que não aparecem para o eleitor, que não são populares, mas são essenciais a qualquer lugar. O Rio Grande do Sul tem ali diversas lagoas, barragens. E no ano passado, no mês de setembro, já passou por um momento bastante crítico, quando houve recorde de chuvas também, causou um transtorno enorme. E aí a gente tem que se perguntar quais foram os investimentos feitos para evitar que uma tragédia dessa dimensão acontecesse. Porque tudo isso que a gente está vendo, a engenharia no mundo já tem respostas muito objetivas para se evitar algo dessa dimensão. Quer dizer, existe informação, existe condições de você informar as pessoas por mensagens de celular, por uma série de recursos que hoje são disponíveis e acessíveis a praticamente qualquer um, que como elas têm que evacuar, não têm que evacuar, façam isso, não façam aquilo, vão para tal lugar, vão. E a gente não vê nada disso acontecendo. E a gente tem um outro aspecto também, Caniato, que é essa questão da falta de preparo do próprio governo brasileiro para uma tragédia dessa dimensão. E aconteceu dessa vez no Rio Grande do Sul, mas já aconteceu diversas vezes no Rio de Janeiro. Nós tivemos 2 episódios em Minas Gerais que foram causados por uma empresa privada que, inclusive, pagou multas multibilionárias ao estado de Minas Gerais. Então, a gente tem já um histórico de catástrofes e até hoje, quando acontece algo dessa natureza, fica aí o governo, que não está preparado para responder a essas emergências, completamente perdido. Aí vão tomando essas iniciativas, e o Mota falou muito bem, né? Nessas horas os políticos vêm, colocam o coletim da polícia, da Defesa Civil, ficam ali como, né, muito preocupados e tal. Mas o que de concreto se vai fazer? Cadê o protocolo? Quer dizer, não tem nem caixa. Está todo mundo aí dependendo de PIX, de doações. Aí os deputados que vão abrir mão de uma parte das emendas para poder destinar o Rio Grande do Sul e tal, mas é tudo muito desorganizado. Cadê a liderança? Quem está liderando esse processo? Porque eu só vejo gente de pires na mão. E quando olho para Brasília, vejo um posicionamento de que somos aqui os deuses e a gente está decidindo como é que a gente vai fazer um gesto, não para resolver o problema, porque não vai, e a gente não vai ver essa liderança, essa atuação assertiva para resolver. Essas pessoas serão, sim, largadas à própria sorte. E esse dinheiro que hoje vai aparecendo, ele vai minguar daqui a pouco. É só o sol raiar, a água baixar, e a gente vai ver como este assunto vai ficando cada vez mais esquecido. E aí, por fim, eu vou falar no meu próximo comentário, Caniato, essa atuação absurda de pessoas se aproveitando, assaltando, dando golpe de Pix. Que gente nojenta, que gente sem coração. Isso é deprimente, é o péssimo exemplo de como tem gente desprezível no Brasil.
Pois é, temos inclusive um convidado. Entrevista especial, vamos conversar a partir de agora com o prefeito de Bento Gonçalves, o Diego Segabinazzi Siqueira, que vai justamente nos atualizar sobre a situação na cidade. Prefeito, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza em nos atender. Já vou emendar minha pergunta, porque há alguns dias o senhor conversou com a gente aqui na Jovem Pan News, contou quais eram as dificuldades em meio às enchentes e como estavam sendo realizados os resgates dessas pessoas. Então, para começar, gostaria de pedir, por gentileza, que o senhor nos atualizasse qual é a situação de momento aí em Bento Gonçalves e quais foram as principais consequências do mau tempo, das chuvas e das tempestades.
Boa noite a todos, boa noite a todos os amigos da Jovem Pan, o Brasil inteiro. A gente está passando uma situação extremamente complexa aqui em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul. É algo jamais visto antes. A gente está passando por uma enchente sem comparação alguma com o que a gente já viveu, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo aqui em Bento Gonçalves uma situação trágica, que são centenas de desmoronamentos que estão acontecendo no interior do nosso município. Isso resultou em mortes, a gente perdeu entes queridos, a gente teve famílias soterradas. Essas centenas de desmoronamentos acabou isolando pelo menos 1.000 pessoas e teve que ser feita uma força-tarefa gigantesca para que a gente conseguisse resgatar todas essas pessoas. E eu sempre preciso agradecer as pessoas que ajudaram nisso, voluntários, a brigada, bombeiros, o próprio exército que acabou trabalhando nessa parte terrestre e todo o pessoal de todas as instituições de segurança. Mas, infelizmente, é algo que jamais vimos na história do Rio Grande do Sul.
Tá certo. Prefeito, vou pedir licença. Os nossos comentaristas também vão formular perguntas ao senhor. Eu vou começar com o José Maria Trindade.
Prefeito, muito boa noite. A gente vê que é uma tragédia inusitada, quer dizer, sempre houve alagamentos em regiões do Rio Grande do Sul, enfim, o resto do país também, tem São Paulo, na maior cidade do país. O que eu queria dizer é o seguinte, era totalmente previsível a chegada dessa quantidade de chuvas e a chegada desses alagamentos, ou o senhor foi avisado de que não seria tão grave assim? Como é que é esse aviso e qual foi a interpretação do seu município?
A gente tinha previsão de uma forte chuva, a gente sabia que iria acontecer uma chuva bastante grande, mas a gente não imaginava que fosse chover aqui em Bento Gonçalves, por exemplo, 600 milímetros em 3 dias. Foi algo surreal o que aconteceu. E isso não teve por onde escorrer toda essa água, a gente teve blocos de terra que acabavam deslizando por toda o nosso interior, e isso acabou gerando todo esse desastre. Eu realmente acredito que, mesmo que a gente tivesse feito todas as ações preventivas, muita coisa não teria como a gente resolver. Mas eu retorno a dizer, a gente precisava ter mais apoio também. Faltou um apoio no primeiro momento de helicópteros. A gente perdeu pessoas por causa disso. A gente precisa ter aqui na Serra Gaúcha, e falo para o Brasil inteiro, a gente precisa ter uma pronta resposta com mais efetividade nessas regiões de serra. Bento Gonçalves está na Serra Gaúcha, uma região alta do estado do Rio Grande do Sul, extremamente montanhosa, extremamente de difícil acesso. E quando a gente viu essas centenas de desmoronamentos, a gente não tinha mais acesso. Você imagina ter que chegar a pé, a picão, passando por deslizamentos de terra, com muito barro e com o risco de sofrer mais um desmoronamento a 10 metros adiante. Então eu vejo que o Brasil, eu escutava antes vocês falando, a gente tem uma potência econômica gigantesca no Brasil. A gente é um país que pode ser de primeiro mundo, mas a gente precisa evoluir em pronta respostas para desastres ambientais. A gente está vivendo de 4 maiores enchentes da história do Rio Grande do Sul, a gente está vivendo 3 enchentes em 7 meses. A última grande enchente foi em 1941. Então a gente precisa realmente avançar rapidamente agora em uma pronta resposta para esse tipo de desastre. Não vai ser a última, eu tenho certeza disso. E a gente tem que estar mais preparado para as próximas. Isso eu não falo só Bento Gonçalves, é o Brasil inteiro.
Prefeito da cidade de Bento Gonçalves, uma cidade tão conhecida, turística, muito bonita, enfim, tem uma rede hoteleira muito importante, restaurantes, bares, e tem as tradicionais vinícolas, né, que recebem centenas de milhares de pessoas todos os anos, trazendo as informações, os detalhes de uma situação difícil que enfrenta o município. E ele trouxe, inclusive, a seguinte frase: faltou apoio desde o início, perdemos pessoas por conta da falta de helicópteros. Enfim, não fulanizando, mas trazendo para a discussão uma situação que não somente o município de Bento Gonçalves enfrenta, como várias outras localidades, não somente do estado gaúcho, como ao redor do nosso Brasil. Agora eu vou retomar com o Mota, enquanto a gente não reconecta com o prefeito, que presumo que responda mais algumas questões para a gente aqui em Os Pingos nos Is. Mota, essa declaração do prefeito chamou a atenção, né? Dizendo que faltou um pronto atendimento, né? Um preparo para você justamente atender as necessidades e as demandas diante das cheias dos rios e dos desmoronamentos que foram registrados.
Essa é uma reclamação que eu escutei de muita gente, Caniato, com quem eu conversei ontem e hoje. A falta de uma coordenação, a falta de um comando para duas coisas. Primeiro, para impor, né, medidas de preservação da lei e da ordem. E segundo, para coordenar o recebimento da ajuda. Eu vi isso hoje de muita gente que está lá trabalhando, tentando ajudar, fazendo doações, servindo como voluntário no resgate das pessoas. Essas pessoas me disseram: Mota, não tem uma coordenação, não tem algum lugar onde se faça o gerenciamento da distribuição de tudo que está chegando aqui. Eu recebi também vários relatos de situação caótica em Porto Alegre, em outras cidades. Me disseram: olha, ninguém respeita mais sinal de trânsito aqui. Um senhor que tinha um mercado disse que algumas pessoas entravam no mercado dele, enchiam a sacola de mercadorias e iam embora, porque sabia que isso não ia ter nenhuma consequência. Eu escutei, Caniato, muitas referências elogiosas ao prefeito de Porto Alegre. Muita gente dizendo que ele demonstrou, tem demonstrado comprometimento, eficiência. A prefeitura tem uma sala de controle que está ajudando, né, nessa coordenação. Ouvi também que a quantidade de pessoas mortas seria muito grande, que ainda não estaria sendo divulgado. E isso traz uma outra preocupação, que é a possibilidade de doenças, principalmente para aquelas pessoas que não saíram de casa. Eu recebi, por exemplo, um relato de uma família que está na região de Canoas, que eu conheço muito bem, numa casa de 3 andares. A água subiu e os 2 primeiros andares estão inacessíveis, e a família está no 3º andar da casa e se recusa a sair por causa da possibilidade de saques, né? Eles não querem que a casa deles seja saqueada. mas rapidamente a situação deles pode ficar insustentável, porque por falta d'água, por falta de comida e com as condições meteorológicas, que está previsto uma queda, se eu não me engano, de temperatura para 10 graus. Então, é uma situação muito crítica. E eu perguntei para as pessoas, quais são as prioridades? O que é mais importante? E pelo meu entendimento da situação, a primeira necessidade, a primeira prioridade é ordem e segurança. E isso se traduz num aumento maciço do efetivo policial, com as Forças Armadas ou com polícias militares de outros estados. Não são 100 homens que vão resolver essa situação. A segunda prioridade é água potável, que já está escassa. A terceira prioridade são abrigos, locais para colocar e manter todas essas pessoas que saíram das suas casas, que não vão poder voltar para lá tão cedo ou talvez nunca mais. Essas pessoas, rapidamente, esses locais onde elas estão abrigadas hoje, vão acabar a sua capacidade, né? As condições de higiene vão se tornar críticas. Então, essa é a terceira prioridade. E, por último, e número 4, seria uma coordenação efetiva das doações. Muita gente quer doar, muita gente quer ajudar e está caindo vítima de espertalhões, não sabe para onde deve direcionar a sua doação, não sabe nem o que deve doar. Então, essas são as 4 prioridades.
Mota, se prepara aí, vou passar daqui a pouquinho para você para formular a pergunta, porque o prefeito de Bento Gonçalves, o Diego Sega Binazzi Siqueira, está de volta com a gente. Prefeito, obrigado pela gentileza em atender a Jovem Pan News. A gente tem alguns questionamentos, procuraremos ser objetivos. Eu sei que o senhor tem muito trabalho pela frente. O Roberto Mota fará a próxima questão. Mota, rapidamente, por gentileza.
Prefeito, qual é a sua maior necessidade nesse momento?
Eu acredito no seguinte, a primeira necessidade foi o resgate dessas pessoas. Mais de 1000 pessoas foram resgatadas. Eu preciso agradecer aqui publicamente a todas as forças de segurança, a todos os voluntários que a gente teve, foram centenas de voluntários aqui em Bento Gonçalves, que acabaram ajudando muito. São pessoas que foram de motos, de trilhas, de quadriciclos. Eu preciso publicamente agradecer a todas essas pessoas, as pessoas que estiveram nos bastidores ajudando. São centenas de pessoas, eu não posso nominar uma por uma, mas isso vai ficar eternamente, vai ser eternamente lembrado na história de Bento. A gente necessita, a gente precisa também agradecer aos helicópteros que vieram. A gente teve helicópteros do Rio de Janeiro, de empresários, de pessoas particulares que vieram ajudar. E ao mesmo tempo, eu preciso agradecer aos corpos de bombeiros do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Tocantins. Muita gente veio nos ajudar nesse momento tão difícil. A grande dificuldade que nós temos agora é a gente acessar todas essas estradas e todas as comunidades que ficaram completamente isoladas. A gente está fazendo uma grande campanha de doação para a gente facilitar esse acesso, que é Unidos por Bento, uma campanha que tem que ser nacional, isso para a gente conseguir recuperar o mais rápido possível. E, ao mesmo tempo, é fazer um trabalho muito difícil, muito sensível e que é triste de fazer. Mas eu preciso, como prefeito, devolver todas as pessoas desaparecidas para os seus entes queridos. Essa é a minha maior obrigação hoje. Eu tenho que achar essas pessoas com todas as equipes técnicas e a gente não vai sair daqui até que a gente não ache todas essas pessoas. Isso é extremamente importante para a gente dar esse sentimento de dignidade para essas pessoas que foram perdidas.
Próxima pergunta, Cristiano Beraldo.
Prefeito, em primeiro lugar, toda a minha solidariedade ao povo de Bento Gonçalves, à população do Rio Grande do Sul. E o senhor tem falado, né, aqui nesse programa, esclarecendo as urgências, os problemas mais graves e essa preocupação na devolução dos desaparecidos. Isso é fundamental, isso é algo que no Brasil a gente, infelizmente, não vê com frequência. Então, todo o meu respeito e admiração por isso. E eu queria perguntar se o senhor já teve tempo de olhar para frente. A economia de Bento Gonçalves, ela é muito calcada no vinho, que obviamente as vinícolas aí, as plantações, né, absolutamente atingidas, e também a indústria moveleira, que depende de madeira, que se for atingido pelas águas, e é difícil, né, evitar isso, enfim, acaba indo para perda, um efeito muito forte na economia da cidade, nos empregos. O senhor já teve tempo de olhar para frente e imaginar quais caminhos percorrer?
Eu acredito que a gente vai se recuperar dessa. Eu acredito muito no povo de Bento Gonçalves. Nosso povo é incrível aqui. Quem não conhece Bento Gonçalves no Brasil não sabe a força que tem esse nosso povo daqui. O povo é muito trabalhador. A gente sofre, a gente pode passar por essas dificuldades, a gente lamenta todas as perdas que a gente tem, mas todo o cidadão de Bento Gonçalves, aquele que nasceu aqui ou aquele que veio morar nessa terra, tem certeza que o trabalho vai superar tudo. A gente acredita em Deus, a gente acredita na família, acredita que as pessoas trabalham e que vão conseguir reconquistar tudo. Então eu acredito muito nessa esperança do nosso povo, nessa energia que a gente tem como cidadão de Bento Gonçalves e que a gente pode ensinar muito para o Brasil. Aqui a gente conseguiu passar por uma tragédia dessa magnitude, principalmente com a ajuda dos voluntários e das nossas forças de segurança que estiveram desde o primeiro minuto. Ninguém arredou o pé aqui. E isso eu jamais vou esquecer como prefeito. E eu posso colocar como a maior dificuldade na vida que eu tive foi essa tragédia que a gente está vivendo, mas também foi o maior momento de orgulho que eu tive de estar à frente de uma prefeitura e do município. Isso ninguém vai tirar de nós, esse orgulho do nosso cidadão, ninguém vai tirar na história de Bento Gonçalves.
Agora, prefeito, claro, a prioridade tem que ser o resgate das pessoas que estão em áreas isoladas, também localizar as pessoas desaparecidas. Agora, eu imagino que nesse momento seja impossível determinar com precisão a quantidade de dinheiro que será suficiente para atender todas as demandas aí do município. Que projeção é possível fazer nesse momento? É preciso esperar as águas baixarem ou resgatar todas as pessoas? Ou já tem uma equipe da prefeitura fazendo algum levantamento em paralelo?
A gente ainda tem que fazer todas as estimativas, a gente ainda não tem noção de tudo que a gente vai gastar. Para ter uma ideia, a gente está tendo... Meio que caiu aqui. Dá uma olhadinha, vê se tu consegue.
Estamos com o áudio do senhor. A imagem caiu, mas o áudio está ok. O senhor pode continuar falando, por favor.
O áudio está continuando, vocês me escutam?
Sim, perfeitamente. Pode concluir o raciocínio, prefeito, por favor.
Não sei se vocês têm minha imagem, mas eu vou seguir falando. A gente não tem estimativa ainda. A gente ainda não consegue prever tudo que a gente vai ter que investir. Eu estou fazendo uma estimativa diária de gastos que a gente está fazendo. A gente não está baixando de 100 mil reais em horas máquinas. A gente tem todo o RH de pessoas que estão trabalhando. Eu não consigo nem mensurar a quantidade de gasto que vai se ter com todos esses bombeiros, que obviamente são instituições de outros governos e do próprio estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente tem que colocar isso na ponta do papel, porque é um investimento muito alto. E depois tem toda a reconstrução do município, todas as estradas e tudo que está sendo feito.
Tá certo. Mais uma questão, você, José Maria Trindade.
Prefeito, prefeito, quando se fala agora, evidentemente, que o principal é retirar as pessoas e dar apoio, mas já se fala aqui em Brasília em planejamentos de reconstrução, né? Cidades como a que o senhor administra e outras, e o estado, a infraestrutura do estado. Como o senhor acha que deve ser essa reconstrução do Rio Grande do Sul e dessas cidades?
Eu acredito em ter apoio de todos. O estado está destruído. Quem conhece o estado do Rio Grande do Sul sabe que a capital está embaixo d'água. As maiores cidades, se você vai pegar Canoas, vai pegar Pelotas, que vai ficar embaixo d'água também. A gente tem as grandes cidades que foram completamente comprometidas. Os acessos às maiores cidades estão comprometidos. A nossa região da Serra da Gaúcha, que é uma região extremamente industrializada, extremamente produtora, ela está comprometida também. E a gente precisa fazer esse apoio. Não adianta só a gente esperar o governo federal. Não adianta eu apenas esperar o governo estadual, que está todo o estado comprometido. E não posso só contar com o município. Eu preciso que todos os municípios trabalhem em conjunto, que as populações locais entendam que a gente está vivendo um momento único na história do Rio Grande do Sul e que todo mundo acabe ajudando também. Infelizmente, é isso que vai ter que acontecer. A gente vai ter que todo mundo se dar os braços, a gente vai ter que se dar as mãos nesse momento,
para tentar reconstruir o Estado. Lamentavelmente, é isso que está acontecendo, mas nenhuma entidade, nenhum governo sozinho vai conseguir fazer a gestão de toda essa crise. Todo mundo tem que estar junto, governos, entidades e toda a população.
Mais uma questão rapidamente, Roberto Mota.
Prefeito, o que o senhor considera o pior aspecto dessa catástrofe que está afetando o Rio Grande do Sul e a sua cidade?
Pior aspecto? É difícil. A gente passou com muito medo nos primeiros dias. Era muita chuva, era muita incerteza o que estava acontecendo. Eu acho que é a insegurança daquilo que a gente vai esperar para o próximo dia. Eu acho que esse é o grande receio que todo mundo estava tendo. A gente sempre ficava nessa insegurança. A gente não sabia. Eu tive aqui uma barragem que ela estourou, ela acabou rompendo. No segundo dia rompeu uma barragem. Então eu tive que evacuar uma população de uma área rural e eu não tinha comunicação com essas pessoas. Então a gente teve que descer um morro inteiro, passar por barreiras que estavam caídas, arriscar o pessoal, arriscar bombeiros, arriscar voluntários para conseguir avisar essas pessoas para tentar evacuar, a chegar a 4 metros de altura mais alto para conseguir se escapar com vida. Então você imagina a dificuldade que a gente estava tendo aqui em Bento Gonçalves, tendo deslizamentos, uma enchente atrelada a isso e ainda estourando uma barragem. A gente estava aqui que a gente colocava as prioridades todos os dias, no início da manhã, a gente chegava no final da noite, a gente fazia mais uma vez a lista de prioridades e a gente acabava sempre tendo que, muitas vezes ao longo do dia, refazer as prioridades, porque estava sendo muito dinâmico toda essa tragédia. Então, eu acho difícil saber o que teve de pior, mas eu posso dizer o que foi melhor. O melhor foi a solidariedade do povo e a união de todas as pessoas que trabalharam do início ao fim nessa catástrofe que aconteceu aqui em Bento Gonçalves e todo o estado.
Pois é, em meio a uma tragédia, brasileiro faz a diferença, é um povo muito solidário. Última pergunta a você, Cristiano Beraldo.
Prefeito, em setembro de 2023 houve uma chuva extremamente forte também no Rio Grande do Sul, que atingiu mais de 100 municípios, inclusive Bento Gonçalves. O senhor viu investimentos concretos desde este evento de setembro de 2023 para evitar que cenas como essa acontecessem no Rio Grande do Sul?
Perdemos o contato com o prefeito da cidade de Bento Gonçalves?
Não, infelizmente, temos... a gente não teve, agora... eu tenho que falar a verdade. A gente não teve investimentos concretos. A gente precisaria ter, em primeiro lugar, toda a bacia do Rio Taquari, o Rio das Antas. Um grande estudo, a gente tem 3 barragens grandes aqui.
Estamos com problemas com a comunicação.
A gente teve pouquíssimo investimento em reconstrução, essa é a realidade. E falta um grande estudo, eu vejo, dentro da bacia Taquariana, que eu acredito.
Prefeito, a gente está com problema na comunicação, já não temos a imagem do senhor, e o áudio está prejudicado, mas eu acho que a gente pode ter uma boa ideia das ações que estão tendo tomadas neste momento aí no município. O trabalho que o senhor e toda a equipe da prefeitura e, claro, a população de Bento Gonçalves terão pela frente. A gente quer agradecer imensamente a gentileza de atender a nossa equipe de produção, a nossa equipe aqui em Os Pingos dos Is. Boa sorte, fiquem em segurança, esperamos voltar a conversar em um momento mais oportuno. Bom trabalho para o senhor, boa sorte e até a próxima.
Obrigado, um grande abraço a todos e a gente segue firme aqui com toda a população para reconstruir todo esse nosso interior e fazer o estado voltar a crescer novamente. Muito obrigado e todos fiquem com Deus.
Muito obrigado, prefeito. Bento Gonçalves, que é uma das cidades mais conhecidas, cidade turística do estado do Rio Grande do Sul, tantas pessoas aqui em São Paulo não marcam viagens para conhecer Bento Gonçalves em razão dos passeios pelas tradicionais vinícolas do município. É uma cidade bonita, muito ajeitada, restaurantes, hotéis, vários passeios, enfim, de fato é uma cidade que vale a pena conhecer, como tantas outras do estado do Rio Grande do Sul. Eu quero só rapidamente trazer o Cristiano Beraldo, que o Beraldo tinha um comentário a fazer justamente por conta desses episódios de saques que vieram à tona, né, Beraldo? Muitas imagens, inclusive, compartilhadas nas redes sociais da ação de muitos bandidos, né, criminosos, que acabam se aproveitando de uma situação como essa para invadir residências, roubar itens de supermercados que estão fechados, roubar itens dos automóveis e tantas outras situações. Eu vi uma cena, inclusive, de pessoas que invadiram a loja oficial do clube de futebol Grêmio, roubando os itens da lojinha do Grêmio. Uma situação terrível. Claro que a menor parte, sim, são poucas pessoas, mas assim, é inadmissível uma coisa como essa, uma situação, o Estado passando por isso, hein, Beraldo?
Pois é, Caniato, eu fico pensando o que, né, o que passa na cabeça de pessoas que, diante de uma tragédia tão grave, encontram ali uma oportunidade de se dar bem, de trapacear, né, de cometer um crime em cima de uma pessoa que está num momento de absoluta fragilidade. É uma coisa realmente assustadora do ponto de vista da condição humana. O que passa, né, por dentro, quais são as referências que uma pessoa que comete esse crime tem da vida, do próximo, da sociedade. Essa é uma pessoa irrecuperável, completamente desconectada, né? Não tem mais empatia, ela não se conecta com ninguém, com o próximo. Com, né? É o tipo de gente que viola túmulo para roubar joia de morto. Sabe, essas coisas assim absolutamente deprimentes, tristes, mas que servem também para mostrar que, enquanto sociedade, a gente também precisa se ajustar, precisa se corrigir. É claro que é um número muito pequeno de pessoas, se você comparar com toda a população. É claro que as pessoas com vontade de ajudar, demonstrando solidariedade, elas estão em maior número. Mas o fato de ainda termos na sociedade brasileira pessoas com este tipo de pensamento, pessoas que vão se desconectando do próximo dessa maneira, é um sinal de alerta, sim. Isso é o resultado de várias etapas falidas que são responsabilidade do poder público. Isso representa a falência da educação, a falência da relação entre o que é pessoal e o que é do próximo, o que é público. A gente vê um pouco caso com as pessoas nesse país que cultua a ignorância. Então, esse tipo de comportamento, ele também é um retrato dessa ignorância e que chega a ser uma ignorância absoluta diante para algumas pessoas. Então, realmente, muito triste, assim, me gera uma repulsa muito grande ver esse tipo de episódio num momento tão grave como esse que o Rio Grande do Sul tem passado.
É certo, claro, a gente continua acompanhando o drama nas regiões urbanas, com casas alagadas, também o comércio severamente impactado, mas há também um prejuízo para o setor do agronegócio, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de grãos, inclusive. Por conta disso, o governo federal avalia, inclusive, importar grãos de outros países para mitigar essa situação, importar arroz e feijão após essa crise. O José Maria Trindade está monitorando essa situação. Já há uma sinalização nesse sentido? Bateram o martelo ou, por enquanto, eles estão aventando essa possibilidade, hein, Zé?
Do agronegócio no Rio Grande do Sul, ele tem uma característica especial, produz alimentos aqui para o Brasil, 80% dos alimentos produzidos vem exatamente da região sul. E, diante desta tragédia, houve o comprometimento de áreas importantes, inclusive áreas de soja também, mas muito de alimentos, proteína animal e alimentos de consumo, como trigo e o arroz e o feijão. O ministro da Agricultura, ele ligou para setores lá no Rio Grande do Sul, conversou com produtores, né? Viu a real situação e, inclusive, com os presidentes de cooperativas e de associações. Existem muitas organizações que produzem alimento e fazem a venda, né? Através de cooperativas. A decisão é importar 1 milhão de toneladas de arroz pronto para o consumo, né? Descascado e já embalado. E também feijão. Mas ainda é abrir a possibilidade de importação de outros alimentos, privilegiando aqui o Mercosul, exatamente pela facilidade, agilidade. Soou um gongo, ou seja, o sinal no governo sobre a possibilidade de especulação. Logo depois de uma restrição de oferta, né, que é uma escassez de qualquer produto, não é só alimento, mas é muito alimento, aí o preço sobe. E a inflação nesse setor de alimentação já é mais alta do que nos outros setores. Isso provoca já uma grande preocupação. O governo estava monitorando a produção de alimentos. Portanto, há uma decisão, sim, de importar arroz e feijão, e arroz já beneficiado, né? Isso vai acabar dando vantagens aí aos argentinos e outros países que produzem grãos e que podem trazer rapidamente para o Brasil. A ideia é importar através da Conab, que é a companhia de alimentação, né? E mostra que o governo errou, né? Não é esse, mas os governos aí erraram em não manter aquele famoso estoque regulador, que é insuficiente agora para uma situação de emergência como esta do Rio Grande do Sul. A safra foi dizimada, é preciso plantar de novo, e as coisas na agricultura, elas acontecem 6 meses, 1 ano depois do plantio.
Tá certo, eu vou chamar também o Roberto Mota, só destacando a informação para você que nos acompanha, porque essas enchentes, esse mau tempo no Rio Grande do Sul, impactou no setor do agronegócio e causou um prejuízo estimado de R$ 423 milhões para o setor, inclusive relembrando que esse é um dos estados que produzem maior quantidade de grãos em todo o Brasil, certamente no ranking do top 5 daqueles estados que produzem a maior quantidade de grãos. Mota, pode ser uma saída importação de arroz e feijão de países vizinhos após essa crise?
Eu acho precipitado falar disso, né, nesse momento. Primeiro porque o Brasil tem um dos maiores setores de agro do mundo. Não me parece que com pessoas desaparecidas, uma quantidade grande de mortos, possibilidade de doença e anomia, a ausência do Estado, que é o que a gente está se verificando, eu acho que importação de alimentos provavelmente deve vir lá na 15ª posição na lista de prioridades. Mas, né, a gente está no Brasil, nós temos esses políticos aí. E aí eu queria dar a palavra, Caniato, para uma pessoa que está na linha de frente lá no Rio Grande do Sul, é o Antônio Gornatti. O Antônio é amigo de um grande amigo meu. E o Antônio acabou de fazer uma postagem aqui nas redes sociais que eu queria ler. O Antônio diz o seguinte: frustração é a palavra que me define nesse momento. Frustração, quase vergonha, com a falta de preparo das instituições públicas para lidar com emergências e com tomada de decisão. Frustração, quase vergonha, pela postura do governo federal diante da burocracia que impede a chegada de recursos. Vergonha da falta de preparo e da pouca velocidade de ação para abrirem rapidamente acessos e cuidarem da segurança noturna. E olha o que ele diz: registro, porém, uma brigada militar e um corpo de bombeiros atuantes e proativos. Mas eu achei que nós iríamos melhorar na organização com o passar dos dias. Não está acontecendo. E aí ele termina: eu paro por aqui e volto ao Menino Deus. Menino Deus é um bairro lá de Porto Alegre, onde só se deu a ordem de evacuação depois que a água já tinha subido.
Pois é, você, Cristiano Beraldo, o Mota trouxe uma reflexão sobre a necessidade ou não de importar esses grãos neste momento, talvez fique para uma segunda etapa, já que a prioridade número zero é com as pessoas, né? Resgatar aqueles que estão isolados ainda, não querem deixar suas casas, ou naturalmente para localizar os desaparecidos. Agora, nessa coletiva, pronunciamento do governador Eduardo Leite, ele foi questionado por uma jornalista sobre as dificuldades logísticas, preocupação, claro, com o desabastecimento. Várias estradas e vias estão bloqueadas e há um temor de que os mercados não consigam receber os insumos que vêm de centros de distribuição de outras localidades do estado e também de outros estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, estados do Centro-Oeste, por aí vai. Ele diz que, por enquanto, não há risco de desabastecimento e há uma preocupação nesse sentido para atender às demandas da população. E ele falou, claro, obviamente, produtos premium, né? Cortes especiais de carnes, essas coisas, certamente vai faltar. Mas o que é mais importante, essencial, fundamental, isso não há nada no radar que indique falta desses itens. Qual é a sua avaliação sobre essa possibilidade de importação de arroz e feijão? É algo para ser uma decisão para ser tomada nesse momento, Beraldo?
Acho engraçado, porque não é o MST o maior produtor de arroz do Brasil? Não é o MST que coloca comida no prato da família brasileira? Cadê o MST agora? Cadê as declarações do MST? Quais são as providências que o MST vai tomar para poder suprir o povo do Rio Grande do Sul que não tem arroz? A gente realmente vai vendo essas coisas acontecendo e as pessoas vão se manifestando, esquecendo o que disseram ontem, esquecendo o discurso que vem sustentando. Aí pronto, nossa, quando tem algo que é realmente sério, aí eles não podem recorrer ao MST. Aí tem que falar em importação de alimento. E aí daqui a pouco a gente já vai ver um salvador da pátria aí, alguma empresa que vai providenciar a importação desses alimentos. E aí daqui a uns 6 meses, ou menos, a gente vai descobrir o que estava por trás de toda essa preocupação repentina de que vamos ter que importar alimentos. Então, a discussão fica realmente muito rasa no Brasil, porque a gente não vê, e eu tenho relatos aqui, o Mota leu o relato de uma pessoa conhecida a ele, eu tenho relatos aqui de pessoas que estão absolutamente desesperadas, porque estão com fome, porque estão com sede, porque estão expostas à doença. E aí quem está querendo ajudar não pode. Vi várias cenas, pessoas sendo impedidas de ajudar. Mas cadê o comando? Cadê o controle, o protocolo? O que fazer no momento desse de novo? Não é que é uma coisa inédita. Em setembro, há menos de um ano, aconteceu no Rio Grande do Sul, em mais de 100 municípios, um desastre não das mesmas proporções, mas extremamente grave. E o prefeito estava nos falando uma pena que cortou o sinal do prefeito de Bento Gonçalves, que estava afirmando aquilo que eu já havia dito. Não foi feito nenhum investimento a sério. E o prefeito dizia, é preciso fazer um estudo nas barragens que estão aqui no entorno de Bento Gonçalves. Mas como é que não fizeram um estudo, Caniato? Como é que não fizeram um estudo? Há soluções no mundo inteiro para este tipo de situação, porque nós não estamos falando, o Mota citou o caso de Nova Orleans, a dinâmica do furacão é completamente diferente do que nós estamos vendo aqui. Aqui nós estamos falando de barragens que romperam, chuvas em excesso que foram provocando uma série de consequências, porque a infraestrutura é ridícula no Rio Grande do Sul e no Brasil. E mesmo com o alerta de setembro, nada fizeram. Aí agora a preocupação é importar arroz e feijão. Realmente, Caniato, é um assunto que me tira do sério.
Tá certo, eu vou passar para o Zé Maria. Antes, tem uma atualização, porque o Senado aprovou aquele projeto de decreto legislativo do presidente Lula, que inclusive reconhece o estado de calamidade pública no país para atendimento às cidades atingidas pelas inundações no Rio Grande do Sul. Essa medida dá aval para que o Legislativo repasse verbas às regiões alagadas sem necessariamente precisar cumprir todas aquelas regras fiscais. O relator do texto foi o senador Paulo Paim, do PT, que é do estado gaúcho. Esse texto já foi aprovado pela Câmara e agora depende apenas da promulgação para começar a valer. Zé Maria, então, com a aprovação dessa medida, tende a ser muito mais ágil a liberação dos recursos, é isso?
É exatamente isso. Houve uma união de esforços, né? Supremo, Palácio do Planalto e Congresso Nacional com os presidentes, e ali houve um debate exatamente sobre a quebra da burocracia sem afrouxar demais os laços de controle de dinheiro público e garantir que o gestor que está fazendo neste momento ações emergenciais não seja processado no futuro. eu sei, me falaram de um debate dentro do Palácio do Planalto, dizendo, gente, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, eles vão esquecer dessa emergência e vão julgar esses atos que estamos fazendo agora. Daí a ideia de dar esta segurança jurídica. Saíram da reunião no Palácio do Planalto, os presidentes da Câmara e do Senado, prometendo exatamente isso, aprovando a toca de caixas, medidas para cortar a burocracia. Não dá para centralizar toda a ação no governo federal, porque algumas atividades, algumas ações são próprias do governo estadual, né? E não dá para o governador do Rio Grande do Sul também fazer essa liderança, porque cada município está com um problema diferente. Nós ouvimos aqui o relato do prefeito dizendo que o problema lá é desmoronamento, é isolamento de áreas e a possibilidade de quebra de barragens. Então, existem vários problemas. Todas essas ações estão sendo realizadas e mostram exatamente que é preciso criar um organismo nacional para coordenar, através de profissionais treinados e tal, uma reação, porque nenhum município e nenhum estado está suficientemente equipado e preparado para a reação de uma tragédia deste tamanho. É preciso mostrar que a situação do Rio Grande do Sul é, assim, muito grande, é a maior da história. Então, infelizmente, não dava para remediar a todos, mas mostrou uma deficiência muito séria no Brasil, que é a falta de um órgão que pudesse fazer isso. Ligaram dizendo, olha, tem a Defesa Civil ligada ao Ministério aqui na Esplanada, sim, mas não tem estrutura, tem pouquíssimo estoque de água, de colchões e de produtos que são usados assim numa emergência. Eles têm. E têm até uma certa experiência, mas não nesta magnitude. Por isso as Forças Armadas foram diretamente para lá, e eu achei isso muito importante. O Exército está trabalhando, fazendo pontes lá, eles têm a tecnologia de fazer a ponte rapidamente, né? A ponte de campanha, a Marinha montando hospitais, enfim, há uma ação total e que é preciso definir ali a função de cada um. Está, para ter uma ideia da desorganização, o governador, a gente comentou aqui, fez o apelo pela internet, pelas plataformas digitais, e o presidente Lula respondeu também da mesma forma, publicamente pelas plataformas. Então, assim, para ter uma ideia de que é preciso algo para unir o Brasil e saber o que cada um faz diante de um processo assim, inclusive a segurança jurídica para isso.
Pois é, aprovado pelo Senado o decreto de calamidade pública que vai acelerar todo o processo para a liberação dos recursos ao estado do Rio Grande do Sul. Mota, claro, a análise é positiva em relação a esse dispositivo que acaba sendo aprovado, que permite a liberação rápida. Agora, qual é o cuidado que é preciso ter? Porque, naturalmente, estamos em um ano eleitoral, né? Oportunistas de plantão podem aparecer e criar uma série de necessidades para conseguir recursos. Compreende o que eu estou querendo dizer, né? Afinal, muitos gestores públicos, ou não, podem se aproveitar dessa situação.
É evidente, Caniato. Eu acho que não há nada, não há frase mais doce por um político ouvir do que liberação rápida de recursos, né? Já imaginou que maravilha? Vamos tirar a burocracia, vamos liberar rapidamente os recursos. Só tem um pequeno detalhe: a liberação de recursos é importante quando você tem um plano de ação e alguém comandando a ação. Porque senão, todo mundo sabe o que vai acontecer com esses recursos, né? E é justamente o que as pessoas me relatam que estão vendo: a falta das duas coisas. A falta de coordenação de um plano de ação e a falta de gente comandando. A expressão que eu mais ouvi das pessoas com quem eu falei foi: estão batendo cabeça. Exatamente isso, batendo cabeça. Todos os níveis de governo, a exceção, eu tenho que ser justo, eu vi relatos muito bons a respeito da Prefeitura de Porto Alegre. E a gente também entrevistou agora o prefeito de Bento Gonçalves. Eu dei uma olhada nas redes sociais, aqui nas informações. Também me parece que ele está à frente de um trabalho espetacular. Quanto aos outros níveis de governo, a expressão foi essa: batendo cabeça. Eu ouvi, por exemplo, um relato de um amigo meu que está distribuindo cobertores lá em Porto Alegre, Ele me disse que ontem à noite ele estava dirigindo por um determinado local e tinha um senhor com dois pedaços de pau postado em frente a uma rua, impedindo que as pessoas entrassem ali, porque o final da rua estava todo alagado. E aí o meu amigo perguntou para esse senhor, mas o senhor não tem medo? O senhor aí sozinho? Ele disse, olha, eu tenho que fazer, meu filho, porque não tem mais ninguém para fazer. Se não ficar alguém aqui, as pessoas vão descer por essa rua, vão chegar lá embaixo e vão ficar numa situação terrível. Então, parabéns aos cidadãos, aos voluntários do Rio Grande do Sul, aos gaúchos que estão colocando a sua própria vida em risco. Eu vi também muitas pessoas saindo de locais, aqui do Rio de Janeiro, atletas do surf, que foram com seus jet skis tentar fazer salvamentos lá. E eu vejo as pessoas criticando, esse pessoal está fazendo essas ações só porque quer aparecer na mídia social. Olha, se é para salvar a vida de gente, parabéns para eles. E eu vou ser o primeiro a dar o like lá na mídia social deles. Porque essa é a forma correta de aparecer, da solidariedade. Quanto a essa questão de recursos, eu sugiro que a gente veja primeiro o comando e o plano de ação. Depois, o dinheiro.
Pois é, essa decretação de calamidade pública vai permitir justamente uma maior flexibilidade e agilidade na aplicação desses recursos financeiros, não necessariamente tendo de respeitar aqueles limites que foram estabelecidos à União dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, Cristiano Beraldo, esse projeto de decreto legislativo tem validade até o dia 31 de dezembro. O que a gente precisa considerar em relação a esse dispositivo? De que forma os gestores públicos vão se utilizar disso? Mas qual é a atenção que todos devem ter com essa facilidade no emprego desses recursos?
Na verdade, Caniato, o que nós estamos vendo e esse bater de cabeças que o Mota citou, que é uma realidade cruel, porque as pessoas estão desesperadas. Não é que as pessoas estão com um problema, que elas vão ver como é que resolve. Não, elas estão com fome, com sede. Bebês, crianças, idosos expostos à contaminação de doenças graves. E aí, esse bater de cabeças, ele é resultado dessa ideia completamente ultrapassada e inapropriada para um país como o Brasil, de que estados e municípios são incapazes de tomarem decisões por si próprios, que todos têm que depender da União. Se houvesse independência dos estados, se houvesse independência dos municípios, se os municípios pudessem ter autonomia diante do orçamento e da sua arrecadação, ao invés de só arrecadar, jogar para a União e depois ficar rezando para receber uma parte desse dinheiro de volta, a gente teria uma outra dinâmica, porque cada um assumiria a sua responsabilidade. Só que na dinâmica de hoje, onde a União é esse ser abençoado, que sabe tudo, que tem que ser responsável pela vida de todos, dos brasileiros, dos estados, dos municípios, porque somos todos incapazes, todos bobocas. A gente não consegue tomar decisão em relação à nossa própria vida. E aí, quando a União é cobrada numa situação de emergência, não sabe o que fazer, porque não há nenhum preparo. E eu vou lembrar algo que eu já comentei aqui semana passada ou na anterior. O Congresso americano aprovou 90 bilhões de dólares para ajudar Israel e Ucrânia, que estão em guerra. 90 bilhões de dólares para ajudar países terceiros. E aí a gente tem que usar isso para ter noção da nossa mediocridade como país. O Brasil, um país riquíssimo como somos, com esta costa de mais de 7 mil quilômetros quadrados, com uma agricultura abençoada, que não tem igual no mundo, uma terra fértil. Nós ficamos procurando, perseguindo a mediocridade em tudo que podemos. Como é que não existe um orçamento para situações de catástrofe? Mas não é, eu vou dar 10 milhões aqui, vou dar 20 milhões acolá. Não, dinheiro de verdade, que possa fazer frente a uma população que está desesperada. Mas não, a União é absolutamente incompetente. O ambiente político que comanda a União não se preocupa com isso. E, de novo, eles têm que ser cobrados. Porque quando houve o desastre de Mariana e Brumadinho, havia uma empresa privada responsável. E esta empresa foi processada e fez um acordo multibilionário para indenizar pelos seus prejuízos. Isso que nós estamos vendo lá e que o prefeito Bento Gonçalves acabou de dizer que nada fizeram para evitar, sequer fizeram um estudo das barragens. Isso tudo tem que ficar na conta dos políticos. Os políticos é que têm que ser responsabilizados por isso. Mas ficam lá preocupados com a emendinha, porque eles querem mandar ali para o prefeitinho fazer uma pracinha para ele ir lá na inauguração. Essa é a mediocridade que nos leva a esse desastre. Aí agora fica todo mundo, ai meu Deus, olha só, temos que mandar o quê? Vamos fazer como? Não, já devia ter feito. E agora na hora que são cobrados não sabem o que fazer. Então este é o sinal maior que vem dessa situação. Essa mediocridade absurda que nos persegue, que é cultivada por as pessoas que deveriam estar tomando decisão, que, sobretudo, Caniato, só para finalizar e claro, reforçar o meu ponto, dar autonomia aos municípios e estados. Nós moramos é na cidade, nós moramos no município, que nós tenhamos autonomia para decidir aquilo que é bom para cada um das cidades do Brasil.
Pois é, um gaúcho enviou aquela mensagem para o Mota, Zé Maria, falando em frustração, olhando para as ações que estão sendo organizadas e tomadas. De que maneira o governo federal, os ministérios envolvidos com essa pauta do Rio Grande do Sul, o próprio presidente Lula, tem avaliado a performance do governo federal, a maneira como eles estão fazendo essa articulação com o governo do estado, com os municípios? Quais são as repercussões por aí, hein?
Pois é, as repercussões é de que houve a reação, né? Imediatamente houve uma visita, e essa visita pode parecer propaganda, mas que seja, né? Pelo menos foi lá, viu, entendeu a magnitude, porque se ficasse aqui no Planalto Central do país, não saberia qual é a extensão da tragédia que se abate ainda, porque ainda está em andamento, no Rio Grande do Sul. E pela primeira vez eu vejo uma união tão grande, os presidentes da Câmara, Senado, do Supremo Tribunal Federal, e votar ali leis que possam facilitar o trabalho, porque esse é um trabalho do prefeito e do governador, basicamente. Mas o Ministério da Saúde está mandando 600 bilhões, vai cuidar, porque em enchentes assim propicia doenças, o aumento da dengue está previsto lá no estado, então haverá uma ação do Ministério da Saúde, o Ministério de Portos e Aeroportos, o ministro Silvio foi lá, está avaliando o que fazer para liberar o aeroporto, mas já sabe que vai demorar. Há, através do Ministério de Minas e Energia, uma ação mandando eletricistas para lá de outros estados, né? São três estados mandando eletricistas, o sistema está interrompido, algumas subestações estão debaixo d'água, mas vai precisar de uma forte demanda na área de prevenção. Então há uma reação. O que está acontecendo é que é uma enchente superior às outras tragédias que a gente não pode esquecer, né? E bem superior. E isso vai deixar lições, espero. Primeiro, estabelecimento de uma emenda ou de uma lei para definir de como deve ser a reação. É preciso ter uma reação imediata e federal, porque nenhum prefeito, nenhum governador estão equipados para emergências assim, infelizmente, né? Então tem que estabelecer um comando do processo, é preciso ter um comando do processo, né? E o emprego de forças armadas e talvez o emprego de forças estaduais, como a Força Nacional. Nós estamos falando aí de defesa civil. Já existe um organismo assim, eu recebi detalhes, mas é insuficiente. A defesa civil nacional, né, ela não tem equipamentos suficientes, carros, aeronaves e tal, nem sei se deveria ter de forma permanente, mas pelo menos acesso imediato, já definido. Olha, se precisar, tem ali os jatinhos que levam deputados e senadores e ministros para os lugares. Eles, os deputados, senadores e ministros, vão ficar sem esses jatinhos por um tempo e a Força Civil vai comandar o processo. Ou seja, é preciso definir algo assim e isso já está sendo estudado. É, haverá repercussões e lições nesse processo no sul do país. É muito grave e ninguém está realmente sabendo lidar, porque a situação chegou a um ponto que não há o que fazer imediatamente, como tirar essas pessoas de água e fornecer água potável, que está comprometido, energia e assim por diante, né?
Pois é, seguimos nessa programação especial, jornalismo da Jovem Pan News, dedicado, trazendo as últimas informações da situação do Rio Grande do Sul, dessa tragédia sem precedentes. Inclusive, há pouco, o governo do estado gaúcho trouxe as atualizações, um balanço, os novos números dessa situação do estado. 401 municípios foram impactados. No total, o estado tem 497, ou seja, 401 foram impactados de alguma maneira. 1.500.000 gaúchos foram afetados pelo mau tempo, pelas tempestades. Até aqui, 95 óbitos registrados, 4 estão em investigação, 131 pessoas seguem desaparecidas. Uma situação muito complicada, a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Bem, a gente vai seguir acompanhando. A Defesa Civil, de tempos em tempos, traz as informações atualizadas. Qualquer instante a gente vai trazer os novos números, creio que agora o próximo boletim, amanhã pela manhã. Bem, eu vou trazer agora um outro destaque, inclusive para girar com os nossos comentaristas. A Marinha enviou um grupo de fuzileiros navais para montar um hospital de campanha no Rio Grande do Sul. Os militares devem embarcar ainda hoje na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, e desembarcam em Canoas, que fica bem próximo a Porto Alegre. Segundo a Marinha, 18 militares embarcam no dia de hoje, um outro grupo amanhã. A ideia é ter 45 militares vinculados na área da saúde para ajudar justamente o resgate às vítimas. Entre os militares, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, assistentes sociais e psicólogos. Além disso, foram escalados médicos especialistas em clínica médica, pediatria e ortopedia. Esse hospital de campanha, com capacidade para operar até com 40 leitos, também vai realizar atendimentos e pequenos procedimentos de cirurgia geral. Além da estrutura do hospital de campanha, essa aeronave leva também medicamentos e equipamentos de primeiros socorros. É uma força-tarefa, todos órgãos estaduais, também dos municípios, além do reforço do governo federal, tentando atender tantas demandas do estado do Rio Grande do Sul. Uma notícia que acaba de chegar, que a gente vai repercutir com os nossos comentaristas: por meio do Ministério da Defesa, o governo federal dispensou a oferta de ajuda do Uruguai, país vizinho, para auxiliar no resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O governador do estado, Eduardo Leite, havia solicitado apoio das autoridades do Uruguai no último sábado. Embora o governo uruguaio tenha dado sinal verde para o empréstimo de equipamentos, o Ministério da Defesa recusou a oferta, sob a justificativa de que os equipamentos não eram necessários naquele momento. Vou abrir aspas: recebemos a informação extraoficial de que o comando operacional no Rio Grande do Sul achou que não era necessário. Fecho aspas. Vou começar essa rodada de análises com o Roberto Mota. Mota, Uruguai, país vizinho, ofereceu ajuda após, inclusive, uma comunicação do estado do Rio Grande do Sul. Que reflexão é preciso fazer a partir dessa recusa do Ministério da Defesa? Seu microfone está fechado, amigo.
Eu não tenho todos os elementos para julgar essa decisão. O que eu posso dizer é que, baseado no que eu sei, no que eu vi de todas as pessoas com quem eu conversei nesses últimos dias, o Rio Grande do Sul precisa, sim, de mais aviões, de mais helicópteros, de mais barcos, e não só da ajuda do Uruguai, tem a Argentina ali também, tem o Paraguai. Eu acho que o Brasil deveria fazer um apelo a todos os países que tiverem recursos, que puderem ajudar, porque cada minuto conta. Há pessoas em situação de risco, como o prefeito falou, prefeito de Bento Gonçalves, e aquilo foi uma coisa que me comoveu profundamente, porque é uma coisa que a gente não vê sendo expressada aqui no Brasil, né? Mas a importância de resgatar as pessoas, ainda que mortas, a importância de trazê-las de volta para suas famílias. E realmente fiquei muito emocionado quando o prefeito falou aquilo. E eu fiquei imaginando a situação dele, prefeito de uma cidade, num local que parece uma zona de guerra. Eu imagino como ele deve ter ouvido essa notícia. O Uruguai ofereceu ajuda, mas recusaram, porque disseram que não seria necessária. Eu acho que talvez tenha sido cometido um equívoco aí.
Você, Cristiano Beraldo, o que é preciso considerar diante dessa informação?
Olha, Caniato, é uma coisa muito curiosa, né? A gente vê mais de 1 milhão de pessoas afetadas, a gente vê inúmeras famílias desabrigadas, pessoas desesperadas, muita gente doente, não só ficaram doentes em razão dessa situação, mas também hospitais que foram atingidos, que não estão em condição normal de operação, e isso obviamente afeta as pessoas que estão ali. Aí a gente vê o mesmo governo que prepara o envio de um número impressionante de 40 médicos. 40. 1,5 milhão de pessoas atingidas. E aí, de repente, vamos mandar 40 médicos. Vamos fazer 40 leitos. Olha só o nível que a gente está observando da ajuda. 40 leitos, 40 médicos para 1,5 milhão de pessoas atingidas. Uma situação absolutamente catastrófica. Numa área enorme. E aí você tem o vizinho, faz fronteira. Inclusive a fronteira entre Rivera, no Uruguai, e Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, sequer tem barreira. Você entra e sai de um país para o outro com a maior tranquilidade. E aí, na hora que tem oferta de ajuda, o Brasil não aceita? Eu tenho realmente muita dificuldade de entender essas decisões que são tomadas. Inclusive, é de interesse do próprio Uruguai ajudar para que a situação no Rio Grande do Sul volte à normalidade o quanto antes, porque a economia do Uruguai, nessa proximidade de fronteira, também precisa contar com o bom andamento da economia do Rio Grande do Sul. Mas não, a oferta de ajuda é recusada. Então, a gente, né, fica diante dessas notícias. Eu, pelo menos, fico absolutamente atônito. Essa falta de coerência, esse tipo de comportamento que não vai nos levar para onde a gente precisa chegar.
Claro que o objetivo, né, Zé Maria, não é politizar, mas muitas vezes, se estamos observando pessoas ou lideranças batendo cabeças, é preciso apontar e fazer uma crítica sobre aquilo, porque, de acordo com a informação, o governador do estado, Eduardo Leite, solicitou apoio às autoridades do Uruguai. Não foi o Uruguai que simplesmente passou a mão no telefone e disse, ó, qualquer coisa estamos aqui. Foi um movimento feito pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. E aí, após o sinal verde, tem essa informação do governo do Uruguai dizendo que o comando operacional achou que não era necessário. Você, Zé Maria.
Essa ajuda, uma mútua internacional, ela é de praxe, né? E às vezes até simbólica, né? Diante de uma tragédia muito grande, mandar 40 médicos é para somar. Então tem que aceitar, não pode recusar. Porque já existem os médicos lá do Rio Grande do Sul e existem outros médicos de outras, de outras forças, né? Das Forças Armadas e também de outros setores. Nunca uma ajuda num momento como esse deve ser recusada. Ela é sempre bem-vinda, porque traz experiências. O Brasil, ele é constantemente chamado e vai participar na atuação de tragédias em outros países. Nós temos uma expertise muito grande aqui, por exemplo, com cães farejadores para encontrar pessoas que estejam desaparecidas ou soterradas, com a possibilidade de remover destroços e principalmente identificação. A polícia técnica do Brasil, e todos estão indo para lá, é muito competente na área de identificação, a polícia científica. Então, momentos assim, não se deve recusar absolutamente nenhuma oferta de ajuda, né? Talvez dar uma equalizada, olha, não precisamos disso, mas precisamos daquilo. Todo mundo pode oferecer alguma coisa num momento assim. É impressionante, pessoas estão indo de carro, de carro 4x4, né? De motos especiais e tal, todo mundo está indo para lá ajudar. E isso conforta, inclusive, os parentes. Nós estamos com o número de mortos alto e o número de desaparecidos também alto. E é preciso, sim, o Brasil tem essa cultura de resgatar. Lá em Brumadinho, até hoje se busca fragmentos e se busca desaparecidos. Restaram poucos desaparecidos, eu não sei exatamente quantos, mas pouquíssimos desaparecidos. Porque há uma cultura de buscar os desaparecidos, né? E há também uma, vamos dizer assim, um apelo muito grande do Corpo de Bombeiros de amenizar o sofrimento da família.
Israel ofereceu ajuda naquela ocasião, né, Zé?
Exatamente, exatamente. Israel tem uma tecnologia muito boa para identificar, principalmente sobre o terreno, que era o caso lá, e os brasileiros aprenderam muito com eles. Me disse naquela ocasião o porta-voz do Corpo de Bombeiros de lá, de que aprenderam muito com eles e houve inclusive uma troca de conhecimentos sobre a localização de corpos.
Pois é, e quanto mais, melhor, né, Mota? Acho que toda ajuda é bem-vinda, é necessário. O Ministério da Defesa recusou, usando o argumento de que os equipamentos não eram necessários naquele momento. Mas espera aí, é uma situação muito complicada, deslizamento de terras, transbordamento de rios, enchentes, alagamentos, uma tragédia sem precedentes, mais de 400 municípios afetados. Espera lá, é uma situação, não é homogênea, né? Assim, é muito distinto, né? Cada município está sofrendo de uma maneira. Acho que quanto mais ajuda, melhor.
Sem dúvida, eu acho que qualquer pessoa que já exerceu uma função executiva na vida fica imaginando, né? Fica olhando o que está acontecendo lá e pensando, como é que você toma decisão num momento como esse? Você tem que elencar as prioridades, estabelecer uma coordenação e colocar o foco naquilo que é mais importante. Nada é mais importante nesse momento agora do que salvar as pessoas. Se as águas chegaram nesse nível, é um nível maior do que a enchente de 1941, se claramente os recursos que existem no Estado não são disponíveis, como é que não se pede ajuda? O Cristiano Beral está certíssimo, eu esqueci de comentar esse detalhe. Os médicos vão amanhã, não é isso? Eles já deveriam estar lá há uma semana ou há duas semanas. O que estavam esperando? O que faltou para essa mobilização ocorrer antes? A gente não está falando aqui de voluntários, a gente não está falando de pessoas que têm outras ocupações e nas horas vagas vão ajudar. A gente está falando de pessoas que são membros de instituições cujo principal propósito é defender e proteger o nosso país, inclusive atuar nesse tipo de catástrofe. Então, não dá para arranjar desculpa, não dá para... Não, está mandando 40 só, porque lá também tem. Ora, então não manda nada, né? Deixa que o pessoal se vira. Eu quero lembrar que eu sou uma das pessoas mais críticas ao que a gente chama de Estado. Eu sou um crítico ferrenho do poder público. Eu acho que o governo se mete em tudo que ele não deveria se meter. Eu já vi hoje aqui nas notícias alguém sugerindo que por causa da catástrofe do Rio Grande do Sul, olha como tem que regular as redes, porque tem muita gente dizendo besteira. Quer dizer, num momento como esse, usam uma catástrofe como essa para inventar mais uma desculpa para o Estado interferir na nossa vida. Agora, eu digo para vocês, a razão fundamental da existência do Estado, a única coisa que justifica mesmo a existência do Estado é atuar em momentos como esse. Momentos em que tudo vira um caos. Momentos em que as pessoas não têm a quem recorrer. Essa é a hora dos governantes mostrarem para que eles servem. E aí vejam o que a gente está assistindo, né? Tudo que a gente tem visto nos últimos dias, vejam o caos, vejam a desorganização, vejam os políticos preocupados com a liberação de verba. Vamos enviar recursos, vamos tirar dinheiro e vamos levar para lá. Zero liderança, zero coordenação, pessoas abandonadas à sua própria sorte, se não fossem os gaúchos, os cidadãos gaúchos, com os seus barcos, com os seus jet skis, de pessoas de outros estados. É nessa hora Na hora da tragédia, quem está brilhando é o cidadão brasileiro, quando nessa hora é a única hora em que o Estado deveria ter o seu protagonismo, mas o Estado está muito ocupado pensando em regular as redes sociais. Isso é que é importante nesse momento.
Beraldo, para fechar, o César G. Ponto disse o seguinte: com essa notícia do Uruguai, está claro para mim que falta coordenação para as ações de resgate no RS, no Rio Grande do Sul. Corrobora com o que você disse há pouco, né, Beraldo?
É exatamente isso que acontece, porque como você não tem nenhuma instituição capaz de assumir o comando, o controle e a responsabilidade, fica nesse deixa que eu deixo, né? As pessoas ali envolvidas querem parecer que estão fazendo alguma coisa, mas no fundo assumir a responsabilidade de comandar toda uma estrutura absolutamente complexa, porque a gente está falando de uma coordenação de muitas pessoas, onde você tem dificuldade de comunicação, você tem necessidades bastante distintas em cada uma das regiões, ao mesmo tempo que você tem pessoas ainda ilhadas, com fome, com sede, você tem as pessoas que foram resgatadas, mas estão doentes, as pessoas que foram resgatadas, mas não estão encontrando seus familiares, pessoas que ainda estão desaparecidas. Então, você tem várias frentes ali e é preciso uma coordenação bastante competente. Isso a gente não vê. Então, de novo, Caniato, o que é o papel do líder, né? O Brasil adora se colocar nessa condição. Sou o líder regional, sou o país mais importante, o maior país, a maior população. Mas que tipo de liderança é essa? Se a gente sequer consegue ter efetividade, ser eficiente para conduzir esforços diante de uma catástrofe que se abate dentro do nosso país. E aí a gente recusa ajuda e a gente não consegue ver uma ação efetiva. Quer dizer, é tudo absolutamente errado. E aí, como disse o Mota, esta é a população de bem desse país, que graças a Deus é a maioria, a ajudar a estar lá na frente, a ajudar com doações, com dinheiro. Aquelas pessoas que são resilientes, que conseguem se sensibilizar com a dor do próximo, pessoas que elas nunca conheceram e não vão conhecer, para ajudar locais que elas nunca vão visitar, mas a solidariedade se manifesta. É algo que vem, né, com o brasileiro em geral. Infelizmente, a gente viu casos aí em que esse tipo de sentimento não está presente, mas em geral o brasileiro é isso. Só que a nossa condução diante da catástrofe não pode depender só disso. E é o que nós estamos vendo. Cada um vai se virando. E aí os vídeos são muito bonitos, as imagens. Aí pego ali a pessoa com um coletinho que está descendo do caminhão, que está levando a cesta básica e tal. Mas no redor daquela imagem tem toda uma série de necessidades que simplesmente não estão sendo atendidas por esta incompetência. Não tem outro nome. É incompetência. É mais um exemplo de como o povo brasileiro sofre e muito com esta incompetência que vem do poder central, que vem da União.
Sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, Roberto Mota, Cristiano Beraldo e também José Maria Trindade. Um minutinho para cada um, tá? Para a gente fazer esse giro final. Zé Maria, uma pessoa mandou uma mensagem fazendo uma conexão de que um componente ideológico pode ter determinado essa recusa do governo brasileiro por conta do presidente do Uruguai ser de direita. Faz algum sentido? Um minutinho, Zé.
Eu acredito que não. Eu não tenho conhecimento do tipo de tecnologia. Isso é muito polêmico. Quando Israel ofereceu 130 soldados aqui, houve um debate exatamente sobre isso. E houve um debate dizendo que a tecnologia do Brasil na localização de corpos era muito mais eficiente. Mas, mesmo assim, eles desembarcaram lá em Minas Gerais. Acho que se houver um componente ideológico nisso aí, é um tiro no pé. E o ministro José Múcio não tomaria essa decisão? Eu acho que não há nenhum componente ideológico nisso, não.
Mota, um minutinho, você tem uma mensagem para compartilhar com a gente, você acabou de receber, né?
Isso, uma mensagem de uma moça, que tem o marido dela, Tiago. Ela diz, o Tiago e alguns amigos estão desde sexta-feira ajudando nos resgates de jet ski. Quem está fazendo a maioria dos salvamentos é o povo, de barco, de jet ski, como podem. O governo do estado fica parado, olhando, enquanto a população corre de um lado para o outro, tentando salvar, juntando mantimentos, remédios e o necessário para quem precisa. É uma vergonha. Se não fosse o povo ajudando, muito mais gente tinha perdido a vida. Eles estão falando em 90 mortos, mas é muito mais. Em Canoas, os corpos estão boiando e batendo nos barcos. A situação é muito pior do que parece. Rezem por nós, estamos devastados de verdade.
Situação muito delicada. Para fechar você, Cristiano Beraldo, um minutinho.
Pingos Nuzis de hoje foi uma aula do que é o Brasil de verdade. Esse Brasil que até hoje não aprendeu a evitar tragédias, que até hoje não aprendeu a reagir diante da tragédia, que até hoje continua dependendo da iniciativa do cidadão. O cidadão que paga absolutamente tudo e financia a incompetência, a incapacidade. O destino do brasileiro é pagar sempre dobrado. Esse é o papel que nos cabe. Que isso sirva de alerta para que a gente acorde como nação desse sono profundo e conheçamos a responsabilidade que é o nosso voto. A escolha de quem nos representa é nossa. Que a gente leve isso muito a sério e tenhamos muita responsabilidade no momento de escolher.
Só trazendo os números atualizados, último boletim divulgado pelo governo do estado e também pela Defesa Civil, 401 municípios afetados, 1.500.000 habitantes que foram impactados de alguma forma, 95 óbitos até aqui, 4 estão em investigação e, além disso, 131 pessoas desaparecidas. Claro que você vai acompanhar todas as informações na sequência no Jornal Jovem Pan, agradecendo muito os nossos comentaristas. Não é um programa fácil, mas a gente tentou colaborar para você que nos acompanha, refletindo sobre os temas mais importantes dessa tragédia no Rio Grande do Sul. José Maria Trindade em Brasília, capital federal, do Rio de Janeiro, Roberto Mota, e dos Estados Unidos, o Cristiano Beraldo. Boa noite, amigos. Muito obrigado. Amanhã, um novo encontro aqui em Os Pingos nos Is. E nós quatro agradecemos você por essa parceria que se renova a cada programa. Valeu demais. Na sequência, o Jornal Jovem Pan imperdível, hein? Jovem Pan, jornalismo independente.
Os Pingos nos Is. Jovem Pan. Os Pingos nos Is. Oferecimento Grupo Euro 17. Nós fortalecemos sua vida financeira. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.